Bem-vindos ao Artigo 2º, um programa onde debatemos livre e frontalmente, uma com a outra, sem nenhum moderador, os temas da atualidade política europeia, mas também a atualidade política nacional. Eu sou a Ana Catarina, eurodeputada do Partido Socialista.
Eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do Partido Social Democrata, e tal como vem acontecendo nos últimos episódios, temos um semáforo que orienta a nossa discussão. Hoje, no sinal verde, temos a situação na Síria, em vermelho, a instabilidade política em França e, por último, o amarelo, as fake news nas redes sociais.
Estamos na semana antes da sessão plenária de Estrasburgo e, por isso, gravamos a partir de Bruxelas. Julgo que hoje o tema em que mais discordamos será a situação política em França. Pelo contexto das últimas eleições francesas, que ditaram uma maioria, mas que ditaram que Macron escolhesse um governo chefiado por Barnier, de quem eu devo dizer tenho uma boa opinião e não esqueço a forma como geriu o dossiê Brexit e como foi a saída do Reino Unido da União Europeia, chefiado por Michel Barnier, mas que na verdade levou ao colapso do governo com 3 meses, o mais curto governo desde 1962, fruto das duas moções de censura. Independentemente da realidade nacional, a mim o que me preocupa particularmente é a atual conjuntura económica em França e como isso pode ou não contagiar as restantes economias europeias. Eu acho que quando nós estamos a falar de uma inflação com a elevação que tem neste momento França, de cerca de 6%, e quando estamos a falar de uma dívida pública de 112%, parece-me evidente que era preciso fazer qualquer coisa. Tenho muitas dúvidas que um orçamento austeritário como o que foi apresentado, onde de alguma maneira ia diminuir o valor das pensões, aumentar significativamente os impostos e cortar na despesa pública, pudesse resolver o problema de França, porque mesmo com esse pacote tão austeritário, aquilo que Barnier antecipava era que França tivesse 5% de déficit ao final de um ano. Estou preocupada porque isto pode ter um contágio e estou preocupada porque as duas maiores economias na Europa estão neste momento sem governo e com situações do ponto de vista político muito complicadas, seja a França, seja a Alemanha. Mas também acho que a receita que tem sido preconizada pelos liberais ao longo dos anos tem demonstrado a incapacidade de gerir as finanças públicas em França e, portanto, como volto a dizer, o problema é mesmo o contágio, mas imagino que estejas em desacordo com isto que estou a dizer. Em primeiro lugar, com Macron ter escolhido fazer este governo, em segundo lugar, com Barnier inevitavelmente ter tentado uma aliança com Le Pen, que a seguir se frustrou, em terceiro lugar, porque as duas moções de censura ditaram o fim de um orçamento austeritário e, do meu ponto de vista, o agudizar da situação política e económica em França.
Um ponto prévio. Michel Barnier não cedeu, nem quis, nem, aliás, foi por não ter cedido a Marine Le Pen que eventualmente... Mas já lá vou explicar sobre a questão das pensões, que eu acho que também é relevante. Aliás, Michel Barnier era o primeiro-ministro e possivelmente gerador de consensos. Eu lembro-me que no verão nós tivemos várias vezes na televisão, em direto, a discutir precisamente o que é que iria acontecer em França. Um ponto que me parece relevante para o início desta nossa conversa tem que ver com a circunstância política em França. Aquilo que aconteceu na semana passada, com a coligação negativa que juntou a extrema-direita, o Partido Socialista Francês, França Insubmissa, entre outros, mas estes são os dois principais, ou os três principais protagonistas, uma coligação que surge contra a estabilidade de França num momento de profunda incerteza. Eu creio que essa é a questão política mais assinalável das últimas semanas e com graves consequências para a estabilidade europeia, porque França é um dos pilares do projeto político europeu e do projeto económico também ele europeu. Isto perante um conjunto de coisas a acontecer. A mudança na administração dos Estados Unidos, o conflito no Médio Oriente, também a situação na Síria, onde também hoje vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho. A guerra às portas da Europa, a mudança possível mudança de governo na Alemanha, em fevereiro, portanto, e agora surge aqui um pilar da zona euro, com um déficit a rondar os 6,1%, se governar em duodécimos, que pode inclusivamente ultrapassar os 7%, os 7%. França, desde o verão, aliás, o verão inicia o fim do macronismo. Esta dissolução, esta demissão. Esta demissão de Michel Barnier é, no fundo, a consequência natural dos vários passos que têm sido dados para chegarmos ao final deste processo longo do macronismo. Mas sobre ainda a questão do déficit francês, a França, nos últimos 50 anos, tem apresentado sucessivamente orçamentos deficitários e este voltava a ser deficitário, porém, algo cauteloso na questão das pensões. E era isso que eu queria dizer. Michel Barnier, depois de várias reuniões, em particular com a extrema-direita, em particular com Marine Le Pen, e era sempre pedido mais algum... era sempre feito algum outro pedido especial, Michel Barnier percebeu que precisava de reconquistar a credibilidade junto dos parceiros políticos europeus e também dos mercados, e percebeu, não posso, eu sou um político sério, não é possível continuar a ceder. E foram, portanto, foi um processo longo, que infelizmente resultou nesta coligação, e esse é o facto político que me suscita mais, por um lado, curiosidade, e por outro, preocupação, exatamente pelo motivo que nós nos encontramos aqui mensalmente, duas moderadas, a tentarmos encontrar consenso, e parece que estamos a chegar a um momento na história política em que esse consenso não é possível, também pela ausência dos partidos morados. E aqui é uma crítica velada ao posicionamento do Partido Socialista Francês, quando se associa à extrema-direita e, enfim, e condiciona o destino político francês. Estou na expectativa para perceber o que é que Emmanuel Macron vai anunciar e vai nomear o próximo primeiro-ministro ou primeira-ministra, mas creio que é uma situação geradora de algum alarme, também porque França é um dos principais parceiros económicos portugueses e, portanto, a instabilidade em França não é propriamente, não representa boas notícias.
Na verdade, para
Portugal. Mas o ponto essencial é, de facto, a coligação negativa que foi formalizada neste derrube do governo francês e a continuação do princípio do fim de Emmanuel Macron.
Eu, antes de passarmos a outro tema, vou só dizer duas coisas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, eu rejeito sempre esta coisa de... São coligações negativas, porque não são maiorias que são favoráveis àquilo que nós pensamos, transformam-se em coligações negativas, sempre disse isto e sempre direi.
Coligação negativa porque contra, não é construir
mesmo
alguma
assim,
coisa.
Mesmo
não,
assim, não... O que eu acho é que França tem estado, nos últimos anos, muito fruto daquilo que tem sido uma deriva muito liberal no governo, a construir trincheiras de extremos de um lado e do outro, à esquerda e à direita. E isso faz com que hoje França, que tem sido ao longo dos séculos um farol dos direitos, liberdades e garantias, da igualdade, da democracia, está hoje numa situação política que eu diria dramática desse ponto de vista, porque dramática porque tem a extrema-direita do seu lado a crescer muito significativamente. E essa é a crítica grande que eu faço, é que Michel Barnier escolheu negociar com alguém, e escolheu negociar com Marine Le Pen. E quando negocia com Marine Le Pen, aceita três coisas: um corte significativo no investimento público, um aumento muito significativo de impostos para fazer face à situação delicada e não conseguem convergir naquilo que deve ser a gestão das pensões. Se era anexada à inflação ou se seria anexada, como Barnier queria, ao salário mínimo nacional. E este é, para mim, do meu ponto de vista, a escolha errada de Barnier e a escolha errada de Macron quando promove um governo e indigita um governo que sabia que ia fazer uma aliança com a extrema-direita.
Mas isto não é novo,
O segundo ponto.
Esta coligação já tinha existido, creio que em 2022,
e que eu não gosto.
Por causa do Covid.
E que eu não
Portanto,
gosto. Em segundo lugar...
Referia-me a uma questão de princípio.
Em segundo lugar, o que é que o Partido Socialista podia fazer?
O Partido convictamente para o
Partido Socialista
está-se a associar
o Partido Socialista,
à extrema-direita.
O Partido Socialista, que é um partido histórico, que tem tido as suas vicissitudes, infelizmente, do meu ponto de vista, ao longo dos anos, quis dizer aqui a Macron e a Michel Barnier que não aceita duas coisas. Não aceita a austeridade. Aliás, basta ver o que está acontecendo na Argentina. Na Argentina, conseguiu-se chegar finalmente aos 3% de déficit, mas de inflação, peço desculpa, mas à custa de quê? De um aumento de 25% para 53% da pobreza. Ora, não é isso que os socialistas advogam, nunca advogarão, nunca defenderão.
Não é isso que está em
cima da... Em França, aquilo que me parece que o Partido Socialista quis dizer foi: os senhores escolheram a extrema-direita, nós não queremos a extrema-direita, não queremos este orçamento austeritário. E disseram agora a Macron, e espero que Macron nas próximas horas venha dizer quem é o próximo Primeiro-Ministro, estamos disponíveis para ter um Primeiro-Ministro para fazer os consensos que são necessários e para fazer os consensos que vão ao encontro das forças democráticas, pro-europeístas e capazes de recuperar a situação económica em França. Eu julgo que é isto que está em cima da mesa. Ainda assim, eu só desejo boa sorte ao próximo Primeiro-Ministro, seja ele qual for,
sim,
para que tire a França do sítio onde está. Podíamos continuar esta conversa. Vamos voltar no próximo, seguramente já com o novo Primeiro-Ministro.
Aquilo que me preocupa, de facto, neste assunto é a estabilidade. E, portanto, nesse aspecto, os partidos políticos têm responsabilidade por assegurar a estabilidade política.
A estabilidade não é um financiamento.
E isso não foi possível, infelizmente. E, portanto, aquilo que acontecer com a próxima nomeação vai ter que encontrar respaldo na Assembleia Nacional. E, portanto, nós podemos voltar a encontrar-nos numa situação semelhante. E por isso é que eu estou a dizer, em jeito de apelo, que os partidos moderados têm que assumir aqui uma responsabilidade mais vincada. Mas, sem mais delongas, passamos ao nosso tema amarelo. É a desinformação, fake news nas redes sociais. É um tema que está na ordem de trabalhos da próxima sessão plenária, em Estrasburgo, por causa daquilo que aconteceu na Roménia. Tem vindo a lume várias notícias. Na Roménia, o Tribunal Constitucional Romeno decidiu anular a eleição presidencial que teve lugar há dois fins de semana, por suspeitas de interferência de forças estrangeiras por via da utilização das plataformas online, nomeadamente o TikTok, durante a campanha e, portanto, violando as regras das eleições presidenciais na Roménia. Um ponto que me parece importante em jeito de notícia é que a Comissão anunciou uma investigação ao TikTok. O TikTok tem sido aqui o maior visado neste processo. Os dados relativamente aos conteúdos publicados vão ser guardados até ao próximo, penso que março de 2025, portanto que o início tem a ver com o início da investigação da Comissão Europeia. Estamos perante uma circunstância que abala a estabilidade também do espaço público e dos sistemas democráticos, quando estamos perante situações como estas em que resultam depois na anulação de atos eleitorais. Portanto, é uma situação bastante grave, é uma circunstância que nos alarma porque, em particular, estávamos a falar há pouco de França, França possivelmente durante o próximo ano vai ter novas eleições, e portanto é uma situação recorrente. Recentemente também na Geórgia e na Moldávia houve interferência estrangeira nos processos eleitorais e já na Ucrânia há alguns anos, durante a eleição de Zelensky, as mesmas suspeitas já existiam à época. A União Europeia tem feito algumas diligências para garantir o cumprimento pelas plataformas digitais, em particular o TikTok, que não utilizam o espaço natural que lhes é devido de forma abusiva e em particular no contexto de eleições, mas a verdade é que estas situações têm-se vindo a repetir e a agravar e, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a responsabilidade das plataformas na gestão da informação e dos conteúdos que são publicados e depois na verificação desses mesmos conteúdos.
Eu acho, sim, eu estou globalmente de acordo com as coisas que disseste. Aliás, eu acho que nós hoje estamos mais... O semáforo está um bocadinho...
Está mais diluído.
Está um bocadinho brando, deve ser de ser o Natal.
Talvez.
A piscar as luzes da árvore de Natal. Eu acho que o grande problema que se coloca neste debate não é apenas o TikTok, é de que forma é que nós conseguimos, com a realidade das redes sociais, ao mesmo tempo proteger a democracia e não beliscar a liberdade. Este é o meu ponto de partida. Sim. E por isso eu sou frontalmente contra aqueles que acham que agora devemos acabar com a rede X ou acabar com o TikTok porque tem um efeito pernicioso. Não estou sequer a dizer que não tem.
Certo.
Acho é que não se pode reprimir a liberdade desta maneira. Em segundo lugar, eu acho que nós estamos mesmo confrontados com um problema gravíssimo sobre as nossas democracias e onde as redes sociais podem ditar, ou melhor, onde as redes sociais são uma verdadeira ameaça às democracias. E são ameaça porquê? Porque é mais fácil escondermos atrás de um ecrã e escrevermos o que são os nossos ressentimentos, as nossas revoltas. É mais fácil, sob o anonimato, cometer crimes que são crimes de ódio e incitar ou de racismo, incitando a esse ódio, a comportamentos de ódio, a comportamentos de racismo e discriminatórios. É mais fácil eu acusar um político de ser corrupto, mesmo que não tenha provas sobre isso, do que confrontá-lo com as suas ideias e os seus projetos. E, verdadeiramente, a extrema-direita vive desta realidade e vai pontuando. O que eu acho é que este debate não é apenas um debate por causa do que aconteceu, que é uma decisão histórica do Tribunal Constitucional de um Estado-membro. Não acho que seja apenas por causa da Roménia. Acho que não nos podemos esquecer do efeito Brexit e de como as redes sociais influenciaram o Brexit. Acho que não nos podemos esquecer de outras eleições que foram acontecendo ao longo dos tempos e que foram sendo alertados os responsáveis máximos ao nível da União Europeia para o enviesamento dos resultados eleitorais fruto da má utilização das redes sociais. E há um dado que a mim me preocupa particularmente, que tem a ver com o estudo que a OCDE ontem publicou sobre os índices de qualificações, que são muitas, mas depois de capacidade de absorver a informação por parte das pessoas.
E até de interpretar. Diz.
Diz o Economist que 1/5 da população dos países ricos não consegue ler mais do que frases curtas e simples ao nível de um aluno da escola primária. E eu acho que isto é preocupante, porque se eu acho que o paradoxo com que nós estamos confrontados é há uma amálgama imensa, uma panóplia de informação que as redes sociais, que a internet, que a inteligência artificial nos dá, e há uma fraca capacidade para absorver criticamente a informação que nos chega e para entender que esta informação é a informação que vale. E isso dá origem, muitas vezes, a acreditar em notícias que são falsas, em coisas que se dizem falsamente e que se destroem as pessoas por causa disso. E, portanto, eu diria que o grande desafio é implementação para regulamentar as redes sociais e a utilização das redes sociais e das novas tecnologias do novo regulamento sobre inteligência artificial. E enquanto isso não for implementado,
não conseguimos aferir o impacto.
Agora, proibir só por proibir a utilização das redes sociais parece-me um erro e parece-me contra aquilo que são os fundamentos deste artigo 2º da União Europeia.
Eu acho que nós vamos inevitavelmente voltar a este tema, aliás, não só pelas nossas funções enquanto eurodeputadas, ao longo dos próximos anos haverá certamente várias diligências. Cá estaremos também para perceber quais é que foram as consequências do início desta investigação pela Comissão Europeia.
E perceber que Elon Musk é um inimigo da democracia. É preciso perceber que Elon Musk é um inimigo da democracia, da forma como utiliza. Já foi várias vezes advertido ao longo dos anos, quando tinha o Twitter. Várias vezes foi dito que é melhor suspender.
Não para pessoalizar esta questão, um dos problemas principais, quando falamos em redes sociais, é nós não sabermos como é que funciona o algoritmo.
Claro.
O algoritmo não é público. E se fosse público, é evidente que estaríamos, provavelmente, a destruir um modelo de negócio das plataformas de redes sociais. Mas a verdade é que tem que haver aqui um nível de escrutínio que, neste momento, ainda não existe, porque a situação rumena, aquilo que aconteceu com o candidato muito próximo da extrema-direita, muito também...
Passa de 2% nas sondagens para ter 18 ou 19.
Tem uma escalada 23. Brutal, muito, muito próximo também do regime de Vladimir Putin. Como é que, cumprindo as regras do sistema eleitoral rumeno, ainda assim consegue fazer um resultado extraordinário? E, portanto, eu creio que é um tema a que voltaremos, certamente, mas agora, se calhar, passamos...
Voltaremos a este tema, e as redes sociais estão também, por estes dias, com muitas coisas sobre o que está a acontecer na Síria, e por isso, se eu quero saudar o fim desse mandato de 24 anos de Bashar al-Assad, não digo com menos prudência que vamos ver o que é que aí vem. Aparentemente vem um regime mais democrático, mas é bom não esquecer que junta em si mesmo um conjunto de grupos radicais. E por isso eu acho que há uma precipitação de muitos Estados-membros, França, Alemanha, Grécia, Itália, Suécia, Reino, Áustria, em suspenderem os pedidos de asilo, dos requerentes de asilo que vêm da Síria, porque agora já não, não há necessidade.
Estás a referir à possível sim, vaga migratória?
Sim, acho que é preciso ter muito cuidado, porque nós não sabemos o que é que dali advém, e por isso eu diria que a situação, se por um lado acho que
é positivo,
por outro lado acho que ainda há muitas nuvens negras sobre a Síria para nós percebermos exatamente o que é que aí vem, e espero que não seja a transformação de um regime de ditadura para outro tipo de regime de ditatorial.
Eu acho, parece-me acima de tudo, que é uma derrota bastante significativa para a Rússia e para o Irão, e mostra a capacidade limitada que têm de fazer face aos vários conflitos a acontecerem e às várias guerras a acontecerem neste momento. A surpresa aqui foi a velocidade com que o regime sírio cai, portanto, com que Bashar al-Assad cai, em 2 semanas. Em 2011 foi a Primavera Árabe, depois, neste período, Bashar al-Assad manteve-se, utilizou armas químicas portanto, várias foram as condenações, até a nível internacional, por aquilo que Bashar al-Assad cometeu contra o seu povo, e ainda hoje não se sabe quantas armas químicas que estarão nas mãos e que podem cair. Era aí que eu queria chegar. Temos uma Síria que pode estar potencialmente fragmentada, nós não conhecemos. É uma situação política muito complexa. Estamos a falar de mais de 30 grupos étnicos, e referia-me à questão das armas químicas, porque nós não sabemos o que é que acontece.
Onde
a seguir. Qual é que é o capítulo 2? Bashar al-Assad foge, procura exílio na Rússia, mas as pessoas que ficam, quais é que são as ameaças, e as ameaças à sua própria segurança, e que depois também constituem um desafio do ponto de vista migratório. E eu creio que estaremos também atentas a essa evolução. Mas, por ser tema verde, eu creio que o ponto essencial aqui é a derrota pesada que a queda de Bashar al-Assad representa para a Rússia e para o Irão.
Sobretudo eu gosto de sublinhar a importância de um ditador ter caído.
De um ditador,
e só espero que os próximos tempos possam ser
as minhas tempos melhores para a Síria,
e estou preocupada. E depois é bom não esquecermos que a Síria é dos países que tem mais deslocados. Só na Europa há 1 milhão de deslocados sírios, e por isso eu julgo que essa é uma questão que nós vamos ter mesmo que acompanhar e de perceber como estão.
Podemos ou não ter uma nova vaga para a Europa, portanto essa será a grande questão.
Vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos. Hoje terminamos em bem, semana...
Terminamos sempre em bem.
Sempre em bem, mas hoje com uma grande figura que marca a democracia, precisamente, e que marca a nossa liberdade, que marcou todas as gerações a partir do 25 de Abril. Terminamos com a fotografia de Mário Soares, com a alegria dos primeiros tempos da nossa vida democrática no país. E por isso eu julgo que é justo que duas pessoas que só estão a fazer políticas, sendo mulheres e sendo mais jovens, só fazem política hoje porque houve mulheres e homens democratas no nosso país que o permitiram, e estarmos na União Europeia. Devemos muito, 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 muito a Mário Soares,
também
com a sua visão.
Também foi eurodeputado.
Mas antes disso, a sua visão europeísta, no exílio, o trabalho que fez com várias pessoas ao nível do espaço hoje, União Europeia, na altura de colegas e camaradas de luta na Europa, aquilo que bebeu também dos vários países, olha como França, por exemplo, onde foi exilado, mas devemos nós, a nossa geração, deve a Mário Soares da nossa integração europeia. Depois disso, sim, foi um grande eurodeputado, tem aliás aqui no Parlamento não só um busto, como uma sala que lhe é dedicada, e por isso, obrigada Mário Soares, e para mim, Mário Soares continuará a ser sempre uma figura icónica, mas sobretudo, Soares é fixe.
Mário Soares é um dos grandes protagonistas do século XX, que trabalhou incansavelmente para nós podermos livremente exercer as nossas funções, não só como eurodeputadas, mas como indivíduos e como democratas, acima de tudo. E há uma frase, nesta ocasião do centenário de Mário Soares, vários têm sido os testemunhos dados, o nosso primeiro-ministro também já teve a oportunidade de se referir a Mário Soares, mas há uma em particular que eu achei bastante engraçada e que até partilhei contigo num fórum mais privado, que é a entrevista que Sérgio Sousa Pinto dá ao Público. Com quem conviveu muito, com quem, creio que Sérgio Sousa Pinto tinha 26 anos quando foi eurodeputado.
27.
Ao mesmo tempo que Mário Soares. E Sérgio Sousa Pinto conta que Mário Soares dizia que um líder tem de se rodear sempre dos melhores. Os melhores dão muito trabalho, mas temos que beneficiar do seu conselho e proximidade. E nesse aspecto é uma das coisas em que eu me revejo muito na minha ação política, mas também enquanto...
Que é uma belíssima máxima para terminar este programa.
Exatamente, enquanto pessoa, enquanto portuguesa e europeia. Terminamos
em janeiro,
hoje.
E em janeiro regressamos com o artigo 2º. E em janeiro, sim, novo ano. E novidades no nosso programa.
E desejamos umas boas festas.
E boas festas.
Excelentes
a todos.
Entradas.